A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Bom dia, eu sou Dani Alvarenga. Começa agora o Universidade 93,7. No programa de hoje, você conhece, junto de nossos repórteres, locais e eventos que se tornaram febres em São Paulo.
Bom dia, eu sou Guilherme Valle. Esse programa está dividido em dois episódios, sendo que nessa edição, nossa convidada Clarice Greco analisa três matérias. O programa de hoje começa com um evento que movimentou a cidade recentemente. Nossa reportagem esteve no show da Taylor Swift no estádio do Palmeiras e ouviu histórias de gente que se sacrificou para estar ali.
Depois é a vez do esporte. Levantamos cedo e fomos jogar beach tennis, um esporte que já existe há muito tempo, mas se tornou febre entre a classe média paulistana.
No mundo virtual, exploramos a febre dos e-games ao visitarmos o Mundial Inclusivo de Valorant, um dos jogos mais populares da atualidade.
Para comentar as nossas reportagens, convidamos a Clarice Greco, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Paulista, a UNIP. Ela tem pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Também é doutora e mestre aqui pela ECA-USP. A Clarice é pesquisadora na área de televisão, estudos de fãs e cultura pop. Boa tarde, Clarice. Seja bem-vinda.
Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui para conversar com você.
Então é isso, gente. Venham com a gente agora no Universidade 93,7. A indústria cultural move multidões e alimenta paixões. Tem gente que acampa na fila para ver seu artista favorito de perto. Outros gastam mais dinheiro do que deveriam e há também quem não tem condição de fazer nada disso. É o que conta a repórter Dani Alvarenga.
Pulseiras no braço e fantasia no corpo. Você está pronto para um show da Taylor Swift. O caminho para o evento é interrompido por um trânsito intenso. A cantora americana se apresenta no sábado, dia 25 de novembro. Taylor Swift é uma cantora norte-americana. Ela começou sua carreira no estilo country em 2006, com apenas 16 anos. Desde então, a cantora migrou para o gênero pop, tendo como marco seu álbum 1989, lançado em 2017. A cantora se tornou um sucesso mundial, conquistando prêmios e quebrando recordes. Em novembro de 2019, a cantora ganhou 7 categorias no American Music Awards e bateu o recorde do Michael Jackson. Esse é o tamanho do fenômeno que é Taylor Swift. Agora, em 2023, a cantora vem arrastando uma legião de fãs para estádios da América do Norte e Sul com sua turnê The Eras Tour. Nela, Taylor Swift promete reviver músicas de todos os seus 10 álbuns. A pergunta que fica é, afinal, quem vai ao show da Taylor Swift? O público da artista norte-americana é majoritariamente feminino, o que se reflete nas filas na frente dos estádios em que os shows acontecem. Para entrar na atmosfera, os fãs se fantasiam, inspirados nas letras de músicas e no estilo da cantora em cada época de sua vida. E o mais importante, trocam pulseiras de amizade feitas de miçanga. A febre Swift vem movimentando até mesmo a economia. Afinal, só os ingressos comuns para São Paulo custaram entre R$ 190 até R$ 1.050. Já os pacotes VIPs têm preços iniciais de R$ 1.250. Os fãs reconhecem a loucura. Ana, de 33 anos, que ficou na fila desde 8h10 da manhã, conta que o valor do ingresso pesou na decisão de chegar mais cedo.
Eu quero fazer valer o dinheiro que eu paguei, eu quero ver ela mais de perto.
Mas Ana não é a única. Igor chegou na fila às 6h20 da manhã para conseguir ver Taylor Swift mais de perto.
Eu fui pra fila hoje, eu acordei 5 horas da manhã e fui pra fila às 6h20. Ah, é mais pela quantidade de pessoas, porque eu queria ficar bem perto da Taylor mesmo e ver ela de pertinho, porque como eu só consegui ingresso para um show, eu achei que esse momento deveria ser único.
Enquanto os fãs fazem loucuras financeiras e formam filas quilométricas faltando 14 horas para o show, trabalhadores ambulantes aproveitam a oportunidade para vender mercadorias relacionadas à cantora. Graziella, de 41 anos, é ambulante há 15 anos, mas observa que neste evento os fãs não estão tão dispostos a fazer compras.
Tá vendo alguma diferença de venda daqui?
Sim, sim.
Qual é a diferença?
Ninguém compra nada.
Ela também percebe diferença no tamanho do evento.
Muita gente, muita gente. Faz tempo que eu não vejo assim.
Já para o comerciante Edson, as vendas estão indo de vento em polpa.
Só no Rio eu já vendi quase 10 mil de venda, não de lucro, que tem do fornecedor.
Edson também observou um aumento do público.
Mas esse aqui tá bombado. A fila, para você ter noção, daqui do Allianz Parque, ela foi até a Barra Funda.
Mas mesmo garantindo que as vendas estavam boas durante o ano de 2023, o vendedor ainda garante que não conseguiria trazer suas filhas, caso gostassem, para um show do porte de Taylor Swift.
Impossível.
Por quê?
Porque é desigualdade social, a gente não tem esse dinheiro para isso, entendeu? Se eu tô aqui é para venda, é trabalho, entendeu? Não tem como confundir trabalho com curtição, né?
Mesmo com o clima de diversão e alegria, o show da Taylor Swift é mais um ambiente em que as desigualdades sociais e econômicas se mostram presentes.
Antes do próximo bloco, a Clarice conversa com a gente sobre essa febre nem tão barata assim. Clarice, afinal, o ingresso desse show chegou a custar quase R$2.000. Como você analisa as diferenças sociais na experiência do fã?
Oi, gente. Bom, é muito interessante esse assunto, né? Porque tem movimentado grande volume de pessoas, principalmente jovens, e de várias classes sociais. Mas é claro que o preço do ingresso ele determina um recorte de classes de quem estava ali naquele show, né? E, claro, esses recortes de classe eles sempre vão ter um contraste com qualquer show. As pessoas que iriam para uma ópera, ia ter o manobrista no teatro municipal, vai ter, né, o flanelinha, os guardadores de carros, enfim. Então, algumas movimentações, como a das pessoas que estavam vendendo, elas vão ser sempre bastante gritantes. Mas, mesmo que exista um corte financeiro de preço do ingresso que determine quem são aquelas pessoas que estão ali, existem as pessoas que pagaram com folga e existem as pessoas que juntaram dinheiro ou venderam alguma coisa, venderam um relógio, venderam um videogame, né? A gente não sabe a história de cada um, mas várias reportagens mostraram também em outros países isso acontece, mas no Brasil isso é bastante visível. E isso tem a ver com a realização de um sonho, né? Você ser fã, principalmente de uma celebridade mundialmente reconhecida, então é um status de ídolo. Quando você tem um ídolo, principalmente na música, você tem o ápice da vivência do fã é encontrar aquele ídolo, é assistir ao show. Porque é diferente dos fãs de séries, por exemplo, que podem assistir aquela série várias vezes. Essa é uma atividade, você pode colecionar bonequinhos do Batman, você pode assistir o filme, você pode até encontrar o ator, mas é o ator, não é o personagem, né? Então, o fã de música tem essa especificidade. Você vai atingir o ápice do sonho de fã, que é conseguir ver aquela celebridade, né? O seu ídolo. E isso passa, e essa realização de sonho, quando a pessoa tem um laço afetivo tão grande, que é o caso do ídolo, ela fica com traços identitários mesmo. A pessoa se define a partir daquele fandom, né? Então, quem sou eu? Eu tenho este nome, eu sou estudante, eu não sei, e eu sou fã de Taylor Swift. Eu sou uma Swiftie, né? O nome vem disso. Existe uma nomenclatura para definir essas pessoas. Então, a realização de um sonho, ela é como a pessoa que quer comprar um carro, antigamente o sonho da casa própria, né? Acho que para esses jovens é tão distante a casa própria, porque tudo ficou também, encareceu, as relações financeiras são outras. Então, a realização desse sonho vale, né? O sonho vale qualquer coisa. Mas é claro que isso pode ser pensado criticamente a partir também de certas distinções e classes sociais, né? Eu não sei se eu posso entrar já
nisso. Claro, pode ser.
Porque essas distinções e classes sociais, elas são vistas por um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que é muito famoso nas ciências sociais, e ele fala sobre o gosto ser distintivo de classe, né? Não só o gosto é formado pelas suas vivências cotidianas, pelas questões geográficas, classe econômica, classe social, né? Intelectual, esses capitais culturais e simbólicos que Bourdieu fala, eles também são determinantes do gosto. Então, é comum que as pessoas da periferia tenham gosto musical, enfim, associado, por exemplo, ao funk, ao rap, ao hip-hop. É notório que, nesses estudos sociológicos, os fãs de classe alta são os que mais apreciam ópera ou música erudita, ou quem são as pessoas que vão ao teatro, né? Isso existem cruzamentos, não são camadas separadas, mas existem elementos sociais que formam esse gosto, né? Então, as pessoas que estão dentro desse espectro de ser fã de um de uma celebridade de cultura pop desse tamanho, elas estão inseridas nessa lógica de distinção social também. Só que quando você tem uma indústria tão forte quanto a norte-americana, e isso está acontecendo muito também com K-pop, né? Então tem a indústria entrando, ou o Reino Unido tem um pouco com One Direction, Harry Styles, né? Mas essas mega celebridades, e os Estados Unidos têm isso muito forte, você consegue penetrar muitas camadas sociais. Isso se torna complicado no sentido da realização desse sonho, porque a partir do momento em que você tem esse, chamam de soft power, que é uma dominação hegemônica, política, por meio de produtos culturais, né? Então não é político, econômico, bélico, mas culturalmente essa hegemonia também se infiltra pelo globo, né, mundialmente. Então, quando você tem essa força de capital, de indústria, você consegue penetrar mais camadas sociais. Afinal, o rádio ele é ouvido, né, tanto na periferia quanto... E você vai ter esses ingressos, que aí você vai ter a área VIP, ou a área super VIP, ou dependendo do show, na Comic Con, você tem até tirar foto com o artista, né, o meet and greet, que eles falam, com os artistas. Mas, então, você vai conseguir, dentro daquele espaço, por penetrar muitas camadas sociais, fazer distinções de classe também lá dentro desse circuito.
Perfeito. Agora vou contar uma história bem legal para vocês. O repórter Guilherme Valle levantou cedo, espantou a preguiça e foi jogar beach tênis. Vamos entender por que esse esporte virou febre.
Pode ser final de semana ou um dia de trabalho normal. Ao navegar pelas suas redes sociais, é quase garantido que você já encontrou alguém jogando beach tênis. A reportagem do Universidade 93,7 foi conferir essa febre de perto. E ninguém melhor para contar essa história do que o dono do Paddle Beach Pan-Americana, um espaço que possui duas quadras de beach tênis e uma de paddle, além de um bar e um espaço para confraternização. Para mim, o trajeto até a quadra foi simples. Saindo da USP, bastou cruzar a ponte da cidade universitária e contornar a Praça Pan-Americana. Perto do campus, são muitas as opções para quem quer jogar beach tênis. Peguei o carro e fui até a Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira. Chegando lá, me deparei com um ambiente que remete à praia, sendo o espaço protegido do sol pela copa das árvores que circundam o ambiente. Sentamos no deck de madeira que divide as duas quadras de areia para conversar com o dono do espaço.
Gente, eu sou Marcelo Jensen, tenho 53 anos e, bom, isso aí, sou argentino. Mas ok.
Marcelo explica o que levou tanta gente a aderir ao esporte.
A ideia básica foi que o beach tênis, em pandemia, montaram, já tinha algumas quadras montadas e aí em pandemia abriram mais. Aí o que todo mundo queria fazer era ir a um lugar que esteja sol, aberto, que não, que circule muito ar, digamos. E o beach tennis foi encaixou perfeito, porque sim, todo mundo precisava de... queria isso aí.
E a gente também conversou com uma praticante do esporte.
Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos e eu sou advogada. Eu comecei a jogar beach tennis na pandemia.
E ela confirmou as percepções do Marcelo.
Eu decidi jogar beach tênis porque era uma época que a gente não podia muito sair, enfim, isolamento social. Acho que beach tênis é um esporte aberto, ao ar livre, você não tem muito contato direto com as pessoas, então era um esporte que era viável fazer na pandemia. Eu comecei a jogar com os meus pais, com meu irmão, com a minha cunhada. Então, na época, unia muito a família. Muitos dos meus amigos começaram a jogar mais ou menos no mesmo tempo, um pouquinho depois. Então, acho que meu irmão foi um incentivo para todo mundo começar a jogar, tanto para a família quanto para vários dos nossos amigos. E muitos deles começaram a jogar logo na sequência. Então, realmente, foi uma febre, assim, todo mundo jogando junto.
Mas o fim da pandemia trouxe de volta outras atividades à vida das pessoas, o que fez a febre esfriar um pouco. É o que explica Marcelo.
Acabou a pandemia. Aí todo mundo começou a ir a jantar fora, ir ao cinema, ir ao teatro. Então muita gente que só fazia isso aí começou a fazer outras coisas.
A Rafaela também sentiu a mesma coisa acontecendo. Mas ela faz uma ressalva importante.
Eu sinto, sim, que deu uma esvaziada no público, mas eu acho que ainda tem muita gente jogando e muita gente que vai levar isso como estilo de vida e como esporte mesmo, porque é um esporte muito inclusivo, dá para todo mundo jogar, não é aquele esporte que você pega no primeiro dia de jogo e você não consegue bater uma bola, sabe? É um esporte que qualquer pessoa que nunca fez nenhum esporte, que nunca jogou absolutamente nada, consegue jogar.
E o Marcelo explicou pra gente como o fato do esporte ser acessível influencia na procura.
A ver, para você entender, o tênis é muito difícil.
Sim.
O beach é considerado muito fácil.
Sim.
A turma adora vir num dia de sol, tomar sol, jogar sem camiseta, broncear-se, fazer um churras, mil coisas.
Mas nem sempre é simples conciliar as agendas para uma partida de beach tênis. É o que nos conta outro atleta da modalidade.
Meu nome é Pedro Pastor, eu tenho 28 anos. E a primeira vez que eu joguei beach tênis, acho que foi em 2017 ou 2018, no clube em que meus pais são sócios. E a gente jogou até pouco tempo atrás, até meados aí do meio desse ano, 2023. E aí paramos de jogar mesmo por uma dificuldade de conciliar horários e rotina de quatro pessoas.
Quando uma febre esfria, sempre aparece outra. Marcelo conta que a bola da vez é o pádel, um esporte parecido com o tênis praticado em uma quadra de grama sintética e com o auxílio de uma raquete. A quadra é fechada por paredes que podem ser usadas como apoio.
Vamos lá, é a vez da febre do pádel.
Sim.
E no mundo, não em São Paulo. São Paulo está começando agora. Só que no mundo inteiro é a febre do pádel. Europa inteira está minada por pádel, Ásia, muito pádel. Sul-América, tirando Brasil, tem muito pádel.
Seja para jogar pádel ou beach tennis, vale a pena visitar o espaço para aproveitar um dia ensolarado com os amigos ou a família.
A tecnologia também vem inovando o que a gente considera como esporte. A febre dos esportes já é antiga e o Valorant é um dos jogos que mais mobilizam as pessoas. O repórter Breno Queiroz foi acompanhar o Mundial Inclusivo da modalidade e conta os motivos que levam tanta gente a amar o jogo.
Olá, gente. Eu tô aqui na Barra Funda. Hoje é dia 28 de novembro. A gente veio presencial Campeonato Mundial de Valorant Inclusivo. E aí eu tô aqui na fila esperando a entrada e acabei conhecendo... Qual que é o seu nome?
Larissa.
Eu tô aqui com a Larissa. Larissa, quantos anos você tem?
Tenho 27.
Larissa, tem 27 anos e a gente tava conversando assim, que quer dizer inclusivo, né? O que o campeonato é inclusivo. Aí, Larissa, se você pudesse explicar pra quem tá ouvindo, o que quer dizer isso?
Repetir no caso que eu falei, né?
Isso, repetir o que a gente já tava conversando.
Tá, eu acho que inclusivo é dar oportunidade para pessoas que não estão primeiramente incluídas dentro do esporte. Por exemplo, pessoas trans, mulheres, não binárias e o Game Changer hoje tá fazendo isso.
Você é jogador há quanto tempo de Valorant?
Eu jogo desde o beta, mas eu sou muito ruim, mas eu jogo desde o beta mesmo assim.
Isso quer dizer o quê? 2000 e quanto?
Acho que começou um pouquinho no meio da pandemia, acho que foi. Um pouquinho, final do ano pra 2021, eu acho. Foi isso.
Legal, e você joga todos os dias? Você prefere mais assistir? Como é que é?
Eu não jogo todos os dias, eu não consigo jogar todos os dias, mas eu prefiro muito mais assistir, principalmente agora que tem um cenário feminino, então eu prefiro muito mais assistir.
Você faltou algum evento, a faculdade, trabalho pra estar aqui hoje?
Não, na verdade todos do meu trabalho já estão bem cientes que se tem campeonato eu vou estar nele.
Em 2024, o campeonato de Valorant vai rolar durante todo o ano. A próxima temporada vai de janeiro até julho, e as disputas são realizadas no estúdio Riot Games, na Barra Funda, em São Paulo. O programa de hoje é sobre febres em São Paulo, e para comentar as nossas reportagens, convidamos Clarice Greco, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, a UNIP. Então, Clarice, vamos conversar um pouco sobre esportes. Quais diferenças a gente vê entre as fangirls, por exemplo, e as pessoas que seguem a febre dos esportes?
Bom, esse papo dos esportes também ele dá o que falar, porque nós temos algumas semelhanças entre as atividades e o comportamento de fãs em termos de envolvimento, de febres, como o nome diz, né? São ondas. Mas, ao mesmo tempo, o esporte, em duas vertentes, né? Tanto o esporte tecnológico em termos de games, né? E o esporte como o beach tennis e o paddle que a reportagem falou, o esporte ele entra em uma circunstância de atividade física. Então, ele é algo que tem, ele é uma resposta a um sedentarismo da metrópole, da vida, é uma exigência da vida, né? E o lazer também, se você pensar que o fã, a cultura pop também, claro, o entretenimento também pode ser uma parcela, mas é de outra forma, né? Então, dentro dessa perspectiva do esporte como uma obrigatoriedade para a vida saudável, para a qualidade de vida que os jovens dentro das metrópoles não têm, então você vai tendo ondas de tipos de esporte também, de tipos de atividade física, que as pessoas vão se engajar. Então, as redes sociais elas mostram muito isso, né? Eu acho que tem esse movimento de rede social alimentando essas febres. Por exemplo, tá pago, né? A pessoa postar o treino, foto na academia. Então, tudo isso acabou entrando um pouco nas plataformas e na perspectiva dessa espécie de entretenimento, de compartilhamento, de atividade, que é lúdica, mas ao mesmo tempo é uma obrigatoriedade para a qualidade de vida, de saúde. E postar sua alimentação, acho que isso tudo está envolvido com esse imaginário de o que fazemos ao longo do dia. E o tipo de esporte, ele também segue essas ondas, né? Então, você teve que ter a academia ainda é muito forte, futebol ainda vai ser sempre forte, né? Mas acho que essas ondas como beach tennis, como a pessoa explicou, durante a pandemia era ao ar livre, ele é pago, mas as pessoas às vezes acham que correr é gratuito, mas você tem que comprar o tênis apropriado, a dieta apropriada, então tudo acaba tendo um investimento, né? Mas você também tem esse envolvimento emocional e afetivo de aquilo ocupar uma parte da sua vida. Então, o beach tennis ele é uma socialização, assim como as fangirls também têm uma espécie de socialização, de pertencimento ao grupo, né? Não necessariamente as fangirls vão estar, vão encontrar grupos e socializar no sentido estrito, mas a ideia de pertencimento a um grupo acontece na atividade de fã. E os esportes, eles também trazem esse elemento de socialização, esse elemento de imaginário social, simbólico, de coisas que temos que cumprir, né? Aquela coisa, a gente falou do sonho da casa própria, hoje em dia, um dos critérios da qualidade de vida e do sucesso é, olha, hoje já está pago, né? Fiz o meu exercício. É uma forma de comunicar também estar bem sucedido, principalmente nas redes sociais, mas fora delas eu acho que tem esse elemento de socialização. Mas existem figuras distintas. Então, por exemplo, dentro da área do esporte, você tem o praticante de esporte, que ele pode ser apenas uma pessoa em busca da vida saudável, mas você tem uma espécie de gamer, se você pensar como... Tem gente que chama de esporte, né? Mas, às vezes, as pessoas se profissionalizam naquilo, o que seria o oposto do fã, que é um amador, né? Ele não vai se profissionalizar em alguma coisa, ele é fã por amor, né? E eu acho que nesse sentido o fã tem o fã de esporte, que seria o torcedor, então que é outra figura relativa ao esporte. O torcedor, ele é um fã, e ele não se chama de fã por questões, às vezes, até de questões de gênero, né? Fã é mulher, o cara é torcedor, assim como quem gosta de Mozart ou Beethoven é apreciador, né? Não é fã. Então, no fundo, no comportamento, são comportamentos de fã. Então, o torcedor ele vai ter isso. Nós falamos de distinções de classe e dentro do futebol isso pode ser visto como dentro de um clube você vai ter ali, torcedores de altas classes, né, e também torcedores de diversos estratos sociais. E ali o que vai mudar não é o objeto do afeto, né? Então, todos vão torcer para o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, o que seja. Mas o comportamento, então existe até um livro em que Sandvoss, ele tem um artigo na Ciberlegenda, o Sandvoss é um autor que estuda fãs, e ele fala que em um futebol, um torcedor de futebol, que seja de uma classe mais baixa, por exemplo, ele pode assistir o futebol para xingar, para tomar uma cerveja, para não sei o quê, para reclamar e extravasar, né, as mazelas do dia a dia. E algum outro torcedor que ele fez essa reportagem, ele conversou com outro torcedor que era engenheiro e tinha cadeira cativa no estádio. E era outra relação, né? Então era colecionador de camisetas. Então é outra relação dentro do mesmo clube, que era o Bayern de Munique, no texto dele. Então, essas relações, elas são um pouco distintas também, isso é uma coisa interessante, mas perpassa todas essas questões culturais cotidianas também, que alimentam o nosso dia a dia.
Perfeito, muito obrigada. Por hoje é só. O Universidade 93,7 fica por aqui.
O programa de hoje teve a apresentação de Guilherme Valle e de Daniel Varenga.
Reportagens: Breno Queiroz, Daniel Varenga, Gabriela Lima, Guilherme Valle, Guilherme Castro, Mavi Faria e Fernando Cardoso.
A produção foi de Guilherme Castro e Gabriela Lima.
A coordenação foi feita por mim, Daniel Varenga.
E a edição é de Fernando Cardoso.
Agradecemos muito a presença da nossa convidada Clarice Greco, que agora deixa o seu último comentário.
Gente, foi um prazer, eu adoro falar sobre esses assuntos, eu acho que eles são super importantes. Obrigada, Guilherme, obrigada, Dani. E eu espero que a gente ainda possa conversar e que as pessoas possam pensar um pouquinho sobre esses aspectos comunicacionais e dessa sociedade que a gente vive. Os elementos cotidianos que permeiam todos esses hábitos e a moda e o que vai vestir, porque isso também diz quem você é dentro da sociedade, né? Então, qual a tua religião, qual a sua igreja, não é só a religião. É qual a igreja, porque às vezes tem nesse bairro, você vai na mesma igreja que a pessoa, né? Você pode estar em outro, falando igreja, mas pode ser templos, enfim, pode ser terreiros, né? Mas qualquer religião você vai ter esse encontro que forma a comunidade, a forma como você se veste também, o bar que você frequenta também, o show que você vai também, né? Então, ele é ritual não só do cotidiano, mas também por esse elemento simbólico em que um totem, segundo Weber, ele é aquilo em que o indivíduo reconhece o seu grupo, né? Então, ele é um elemento religioso em que você se reconhece como membro de uma comunidade.
Até a próxima, Clarice.
A gente agradece. Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre febres. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossa convidada, Clarice Greco, analisa mais matérias. Nosso programa foi veiculado para fins didáticos e você pode nos encontrar no site www.usp.br/radiojornalismo.
Pela sua audiência, o nosso muito obrigada e um ótimo dia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.